Olá, eu sou o Mr. Lucabot, eu nasci no grupo do Telegram do Ultra Combo Cast. Se você quiser conhecer minha origem, digite em seu navegador, telegram.me/UltraComboCast. Ou busque por Ultra Combo Cast em seu aplicativo Telegram. Este cast é a segunda parte do episódio especial da BGS. Caso não tenha ouvido a primeira parte, sugiro que volte e ouça. Mas se já ouviu, senta, relaxa e se prepara que o programa está fodão.
Beleza, Sony, a gente praticamente fechou. Bora pra falar de Xbox, falar de Microsoft?
Bora então.
Vamos lá.
Vamos lá. Primeiro game que a gente vai falar de Microsoft foi o game que a gente experimentou no Xbox One, a gente experimentou no Sony, mas ele é multiplataforma, vai sair pro PlayStation 4 também. O game que a gente vai falar é Final Fantasy XV, cara. Final Fantasy XV a gente experimentou. Então, Jota, qual foi a sua experiência de Final Fantasy XV no Xonão, cara?
Cara, O gameplay tá muito bonito, eu curti bastante o modo que eles trouxeram o gameplay pra gente, porque a gente conseguiu ter ação, tiveram umas cutscenes curtas e isso eu achei que ajudou a fluir bem o jogo. E a mecânica que eles trouxeram, que é meio que hack and slash, trouxe uma ação bem bacana pro jogo. E o jogo tá bonito demais, aparece um titã lá, um gigante imenso. E a gente consegue ver detalhes do Titã. Então, o jogo aparentemente está divertido e lindo. Eu não digo que ele é tão foda quanto o Horizon Zero Dawn, porque o Horizon é novidade e o Final Fantasy é muito esperado, mas me deu uma vontade de jogar tanto quanto Horizon Zero Dawn. Tá ali lado a lado, eu, tipo, vai, digamos que tá 10-9.5 pro Horizon Zero Dawn.
9.5.
É, 9.5.
Então, deixa eu falar coisa rápida. Você fecha, meu senhor Luca. Eu não joguei, vocês jogaram depois que eu saí na quinta, né? Isso. Tava meio conturbado, a gente não conseguiu. Domingo, quando eu voltei, as filas já estavam gigantes. A Sony colocou uns 6 consoles lá e uma fila, tava bem visível. E na Microsoft ele tava muito escondido. No meio da bagunça de filas internas lá dentro, eu não vi na Microsoft, eu vi no domingo. E a única coisa que eu posso dizer, o gráfico é lindo, tá perfeito. Agora eu não sei o que é a diferença de um pro outro, mas né, não sei se era TV, mas na Microsoft tava o brilho baixo, tava meio escuro, o gráfico não tava bacana. Quando a gente foi jogar o Gravity Rush 2, que era na frente do Final Fantasy XV, cara, o gráfico no PlayStation 4 tá lindo demais. Vendo com o pessoal jogando, cara, o jogo tá muito bom. Eu não tive a oportunidade de jogar, então acho que é só isso que eu posso falar.
Posso falar de Final Fantasy XV, isso eu tava com o Floyd lá pra gente jogar o Gravity Rush, e foi aí que eu percebi a diferença entre os dois. Foi, pô, gritante a diferença, porque foi em outro dia, cara, e eu ainda, tipo, falei, peraí, tá diferente. Porque eu joguei só no Shone, primeiro joguei no Shone e a experiência foi ótima. Pra situar a galera, é aquela gameplay que foi apresentada na E3, de que vem um titã colossal lá lutar contra você e você, tipo, defende lá os ataques do titã com a espada e pá, e luta com uns minionzinhos ali no processo, tem que, tipo, se defendendo do titã monstro. É muito foda, Final Fantasy tá muito foda. Só que eu, pessoalmente, achei uma loucura essa gameplay, é muita doideira. É legal pra mostrar que o game é foda e tal, mas eu pessoalmente curti mais as primeiras gameplays que foram liberadas da demo lá no PlayStation.
É, já começa no frenético, né?
É, na muito batalha frenético ali. E aí aquela loucura, a outra gameplay já é muito mais, tipo, apresenta um pouco mais os personagens, você vê quem é quem, as personalidades, os personagens começando ali, aprendendo o básico da luta. E lá não, lá já cai numa loucura de uma luta colossal. É legal pra chamar atenção, parabéns pros caras, espero que o jogo tenha muito disso, porque parece até que são jogos diferentes ali, o jogo começando ali no básico, na graminha, o cara matando o bichinho pequenininho, e de repente o outro game do cara lutando contra um titã monstruoso. Um titã
gigante.
Muito foda.
Parando na mão do titã com a espadada ali.
É foda demais. Mas eu, pessoalmente, acho que até preferia jogar a outra demo mesmo. Eu só achei muita loucura. O game, eu ainda não posso bater o martelo, porque tem que sair o game final ainda, mas eu achei muito estranho. Eu joguei no Sony e eu percebi uma diferença muito grande no PlayStation 4, então espero que o Sony não fique tão defasado assim. No final das contas, experiência de gráfico um pouquinho defasado não vai atrapalhar você. Se você tem seu Sony, você vai comprar, vai curtir pra caralho, é o mesmo game, mas se colocar de lado a lado, tava perceptível. Então, Final Fantasy gostei pra caramba, mas realmente foi ofuscado pelas grandes novidades da feira. Então bora falar do próximo game do Xonão?
Então, bora. Esse a gente teve até um pouco de sorte, a gente pegou a fila ali vazia, depois se formou uma fila gigante atrás da gente.
Nossa, é verdade.
E eu achei que nesse game nós fomos muito respeitados, porque deu pra aproveitar, jogamos muito bem, deu tempo de fazer as coisas e foi bem bacana.
Então, eu tenho que me redimir, hein?
Na verdade, Floyd, eu acho que esse game, que a gente não explicou, não falou que game é até agora.
Não, ainda não. Ainda não falamos.
Não falamos que game é até agora. Que game é esse, Floyd?
Então, eu vou pedir desculpa ao povo cachista. Eu não tive oportunidade de jogar nenhuma vez. E na BGS foi a primeira vez que eu pude jogar um jogo da franquia Gears of War, que foi Gears 4, cara.
Porra, o cara não tem nem vergonha de falar um negócio desse, né?
E foi por falta de acesso, cara. Não, eu achei o jogo...
Agora fala você, como o iniciante.
Eu achei um jogo lindo, cara. Um jogo muito bom.
Antes de você começar, você viu o que o Jota falou, né? Eu acho que ele tá, tipo, passando um pano ali por causa de uma certa merda que ele fez lá dentro do teste.
Ó...
Conta pra galera.
Eu não me responsabilizo.
Eu só vou falar uma coisa. Amigos do DragonBallCast, porventura, falar, vamos jogar com a galera, vamos reunir a galera pra jogar lá em casa e chamarem o Jota porventura. Cara, pensa bem, porque o cara chegou lá com 2 minutos de gameplay, o cara me quebra o direcional do controle do Shone, cara. Vai com 2 minutos de jogo.
Eu nem sou tão bruto assim, cara.
Foi só um direcional, né? Tinha outra.
Só pra situar a galera também com relação a como foi apresentado o Gears, diferente dos outros, tinha alguns games que eram tipo uma sessão fechada. Eles montavam um stand fechado mesmo, como se fosse uma casinha ali. Você passava
esses
na cortininha.
Esses davam medo, hein?
Isso!
Tá escondendo daquela atenção. Tá escondendo por quê?
Exatamente. A gente vai voltar nessas casinhas misteriosas.
Isso
ainda
não aconteceu na Sony, cara, tava tudo aberto.
A gente teve 3 experiências nessas casinhas, 2 foram ruins, mas vamos falar da boa, que é de Gears of War 4, que foi uma demo fechada lá. Você esperava na fila, entrava lá, tudo escuro, pá, um monte de game, de consoles.
Tinha muitos consoles, cara, muitos consoles.
E aí eles colocavam a galera pra jogar um modo Horda, que o modo Horda voltou de novo pra franquia, que é um modo que a galera curtia bastante, que você pode jogar de multiplayer com seus amiguinhos online e offline também. Gears of War 4, Gears of War, aliás, a franquia, era um dos únicos jogos que dava pra você jogar multiplayer local. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Os caras deviam manter isso. Split screen fazer o quê? Às vezes você tem 2 controles ali, seu amigo chega, você quer jogar em casa, um split screenzinho.
Você não precisa comprar outro Shone.
Exatamente. Mas você pode jogar Horda, você pode jogar multiplayer online ou multiplayer local. A gente jogou, no caso, cada um no seu console. Mas, Floyd, fala aí, marinheiro de primeira viagem, qual foi a sua experiência no modo Horda?
Cara, eu achei esse como o único que eu joguei. Assim, ponto negativo, as hordas estavam muito fáceis de início. Tipo, a gente jogou umas 8 hordas, acho que eu matei meu primeiro monstro na 3ª, 4ª horda. Tipo,
sim,
tinha
não,
lá 10...
Floyd, mas...
Não, pelo menos
mas
a gente.
Mas eles colocaram propositalmente o nível mais
casual,
fácil.
Casual, então. É. Aí, mas aí o que aconteceu? Tipo, impactou na minha experiência. Eu consegui me aclimatar com o jogo rápido. Eu vi que os controles são muito fáceis, a jogabilidade é bem amigável. Não teve segredo pra me aprender a jogar. Mas, assim... O vacilo, ponto negativo que eu colocaria é que tava muito fácil, tipo... Aí eu não consegui matar. Depois que começou a vir as ordens mais bacanas, porra, o jogo foi show de bola, cara. Muito bacana. Aí eu me embaranava um pouco ainda com o sistema de câmera, que é você que controla ali no direcional direito.
Mas... É, até porque você não é muito acostumado a esse tipo de game,
esse tipo,
né?
De jogo. É. Não, não. Pior que não sou.
É porque te enjoa, né?
Então, se eu não tiver habilidade com a câmera, eu balanço ela demais e eu tô ferrada.
Eu posso então... passar a minha opinião agora de jogador, de Gears?
Vai lá.
Eu fiquei um pouco decepcionado com a apresentação. O jogo tá bonito, o modo horda é divertido como sempre e tal. A gente conversou, eu e o Floyd, que a gente tava jogando no mesmo time. O Jota tava quebrando o controle lá no outro time. Aí a gente tava jogando junto e a gente comentou que realmente tava muito lento, tava devagar, vindo pouca horda. Mas eu acho que foi pra não assustar a galera mais casual. Mas o que eu senti falta é que Gears of War, o 1 e o 2, eles são jogos de tirar o fôlego, cara. A campanha do Gears of War é muito intensa. É tipo jogo cinematográfico, história foda, invasão de aliens, assim, terrível e tipo, aquela coisa que te põe numa pressão muito foda. Quem joga Gears sabe que tipo, o jogo de você jogar com a respiração presa, tá ligado? De tão desesperador que é. E aí eu jurava que ia ter um começo fodástico de campanha pra cair o cu da bunda lá e os caras vieram com o modo horda.
Ah, foi bem light, cara. Foi bem suave.
No very easy lá. E aí, tipo... Me deu uma broxadinha, eu esperava mais, mas tá lá, Gears of War, bonito pra caralho, bom pra jogar. E Jota, você tem alguma coisa pra falar sobre Gears 4?
Você conseguiu jogar?
Como é jogar Gears of War 4 sem o left stick?
O cara trocou sem direcional.
Eu joguei por um minuto.
Parado.
Eu joguei por um minuto normalmente, aí o direcional desencaixou. Eu
desencaixou! Pra sempre.
Desencaixou
pra sempre.
Não. Não, cara. Eu consegui jogar ainda. Eu coloquei o direcional tentando encaixar ele. Eu consegui jogar um pouquinho ainda. Mas ficou bem desconfortável. Mas a única coisa que eu posso falar é que quem não jogou, joga, que é foda. Quem já jogava Gears of War, continua jogando. Pode ir lá, pode comprar, que ainda é a franquia esperada. Muito foda. Tá bom demais. Vamos pro próximo jogo.
O próximo jogo é um joguinho indie muito foda, que tipo, quem acompanha aí o cenário indie, os games mais badalados, tá ligado nesse game, que é um joguinho chamado Cuphead. A gente teve a oportunidade de jogar hoje, né, Jota? E aí, cara, o que você achou desse jogo delicinha, cara? Que jogo maravilha, velho!
Cara, já me remete a uma fita que eu assistia quando era criança, de clássicos de animes. Puta, cara, que sensacional... Aquele gráfico.
Peraí, Jota,
de anos 30.
Você não quer se retratar aí? Anime não seria desenhos animados, tipo Disney, Antigona e tal? Porque não é anime, isso, né? É aquele desenho estilo anos 50, anos 60, né?
Exato. Desenho animado.
Isso,
não é anime,
desenho animado, exatamente. Aqueles desenhos super antigos que mostravam lá os personagens, tipo, tocando numa orquestra, pá, aquela coisa, aqueles desenhos super... Tinha aquele... Meu, se você ainda não viu... Você não viu Cuphead? Entra na nossa postagem e assiste o trailerzinho que a gente vai colocar, que você vai desacreditar. Você vai falar, isso não é um jogo, isso é um desenho da época da minha avó. É muito foda.
É verdade. Eu não sei como é que funciona o jogo, porque lá a demo era apenas boss, a gente só enfrentava boss. E tem lá um shoppingzinho que a gente podia fazer um upgrade no personagem. Era um jogo multiplayer.
Floyd, eu e o Jota, a gente teve a oportunidade de jogar o Cuphead. Eu já tinha ouvido falar do Cuphead, tava empolgado, só que eu, tipo, não acompanhei, não sabia que ele ia estar aqui. Quando eu vi, eu falei, Jota, pelo amor de Deus, vamos jogar esse aqui. E a gente gostou pra caramba. Você já tinha ouvido falar de alguma coisa,
Floyd? Então, cara, não, cara. Eu vi até que vocês colocaram que vocês jogaram, vocês me falaram. Aí eu li um gameplay, cara, mas é muito... Tipo aqueles desenhos, tipo...
Muito antigos.
Pica-pau dos anos 40, que era feito meio que no Flipnote.
Cara, muito foda.
movimentos meio que já manjados, porra, parece muito agradável, muito bonito a ideia do jogo, parece, é bem bacaninha.
E o Jota...
Só o gráfico, o gráfico já me remete, tipo, aos desenhos que a gente assistia, tipo, Pernalonga, Pica-Pau,
é, exatamente.
Que era tudo desenho lá da década de 60, 70, mas eu não tinha conhecimento,
e assim,
cara.
A gente sempre vê um game e fica com vontade de jogar, porque a jogabilidade é fundamental, a estética do jogo é maravilhosa, isso eu já tava acompanhando faz tempo e já tava ligado nessa estética, mas Jota, a experiência do gameplay é maravilhosa, a gente jogou algumas boss battles lá e tipo, a gente não queria parar de jogar mais, né, cara?
Divertidíssimo. A fila, aquele negócio que a gente comentou, a Microsoft não estava se organizando bem nas filas, então a gente podia ficar jogando o tempo que a gente quisesse e a gente não percebeu que tinha uma fila enorme, a gente não parava de jogar.
Tinha 50 negros esperando e os caras não queriam largar o osso. Mano, ó, repito a palavra que eu falei no começo. Jogo delicinha. Vê o gameplay e já se apaixona por esse game e pode... Meu, quando lançar esse game na
PC,
na live,
Xbox, né?
Quando lançar... Infelizmente... Então, beleza. Se você não tem nenhum, nenhum PC pra game, nenhum Xbox, meus pêsames, porque esse jogo é delicinha. E quem tiver oportunidade, quando pode comprar na SEGA, que, na SEGAS... Que o game é muito foda. Muito foda.
Pra vocês que são, pra vocês que são sonistas, meus pêsames.
Meus pêsames.
Fiquei lá na Sonic, meu... porque eu tô nas duas.
Beleza, próximo game.
Agora a gente vai falar de um jogo que a minha experiência foi comprometida muito gravemente. Podemos culpar
só
o GT.
Pela sua empolgação? Só pela sua empolgação?
Não, não, não. É assim,
bem
o jogo assim, teve ambientações. A experiência que eu tive com o GT Sport foi tão grande, foi tão imersiva, foi tão bacana, que infelizmente jogar Forza Horizon 3 não me pegou. Assim, o jogo tá bonito... Já pega assim, quando a gente pegou a fila vazia lá na quinta, um load de quase 5 minutos.
Imagina.
Foi mais ou menos,
cara.
Isso, né, Jota?
Imagina.
Já tava ao meu lado.
Ah, o load era muito chato, cara, era muito grande.
Demorou
não,
muito,
era grande.
Cara.
Conversando,
mas
eu acho que vocês estavam cansados.
Eu entrei na fila, o cara do meu lado acabou a partida, o Jota chegou do meu lado e eu ainda tava no loading.
Realmente
então,
tinha
assim,
load e tal,
foi...
mas...
Não, aí beleza, aí... Vamos terminar de contar a experiência. Era quase 9 horas da noite, na quinta. A gente tinha andado o dia inteiro. Eu tava muito cansado. A perna já parando de funcionar, já. E aí, na Sony, você tem lá todo o kit, sentadão, volante, force feedback. Na Microsoft, era você em frente à TV de pé com o controle na mão, com o joystick. Um mérito não tira do outro, né? Então, mas vamos lá. Cada um faz o que pode, infelizmente. Mas assim, eles apresentaram um gameplay até interessante, cara. Primeiro você começava com um carro esporte lá, bacana. E a jogabilidade de carro esporte num traçado, tipo, bem arcade. E aí depois até no meio desse traçado, tipo, você abandona o jogo te abandona no carro. O carro segue em frente e aí aparece cruzando a pista um jipão. Aí você começa a controlar o jeep e vai pra praia, assim. É um jogo bacana, cara. E que eu não tava no momento legal já da feira, tava muito cansado, tava esgotado. E o gameplay tava, assim, muito na mesmice, tipo...
Caralho,
não tinha muitos
caralho.
Competidores.
Você é muito
mim,
filha da
calma,
puta mesmo,
deixa eu
né,
falar.
Floyd? Você
não,
é muito
pô.
Filha da puta. Você, o cara, Forza Horizon 3. Forza Horizon 3. Você que tá me ouvindo aí do outro lado. Forza Horizon 3. O pessoal tá... enfiando o dedo e rasgando de desespero pra jogar esse game. O pessoal tá esperando ansiosamente. Trailers fodásticos. Aí os caras vão
não,
lá e me falam que,
minha
o
experiência.
Que o gameplay tá na mesmice, cara. O jogo mó loucura,
cara,
mó
Jota,
fodão, cara.
Jota, me defende, cara.
Então, era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Então, somos dois filhas da puta, Flávio, eu e você. Porque eu queria largar o controle e sair dali.
Eu
porque
parei,
eu não aguentava
cara,
mais.
Eu parei no meio.
Eu
não vi
fiquei...
o... Tudo, acho que é a última, é a última corrida que você pega contra o helicóptero.
Isso, que você
eu
joga com aquele cortador de grama.
Eu não terminei ela. Eu parei... Eu larguei o controle e fui embora.
Cara, vocês... Tipo,
sim, e eu fiquei atropelando a árvore pra ver qual árvore quebrava, qual não, porque era a única coisa que tinha divertido.
Caralho! Caralho, meu Deus do céu, velho. Forza Horizon 3, agora... agora é empolgação. Eu, primeiro, já disclaimer, eu gosto do... Eu prefiro games arcade contra...
Simuladores.
Games de simuladores. É, os meus últimos games que eu curti pra caralho, eu gostei do... Eu jogava Need for Speed Shift, Shift 2, eu jogava Dirt. São games que são super arcade e que, tipo, eu amo. E o Forza Horizon é o pináculo do arcade agora. Game muito foda, tipo, uma cara, experiência muito louca. A câmera já, tipo, te mostra a Lamborghini maravilhosa de ângulos incríveis. Você já embarca na Lamborghini, já sai na loucura, faz a corrida ali na estrada, depois, como o Floyd explicou, aí troca pra off-road, e aí você corre contra o helicóptero. Cara, é uma loucura. É muito foda, é muito rápido, muito agressivo. É bom. Se você viu o trailer e acha que é bom, é bom. Se você curte simulação e ignora tudo que eles falaram até agora, porque esses caras são sonistas, jogadores de simuladores, que foram comprados pela experiência da Sony.
Mr. Luca.
Eu não sou
sonista. Oi, para aqui, olha, me escuta. Nessa BGS, GT Sport ou Forza?
Forza Horizon 3.
Tá bom, vou pro
próximo. Ah, você tá zoando.
Eu não vou discutir isso com você, não, cara.
Próximo
o cara
game.
O cara é cachista.
Por que próximo? Eu nem dei minhas considerações.
Você acabou de falar que você ficou atropelando árvore porque era a única coisa que tinha.
Não,
que fazer.
Chega de falar mal do game, pelo amor de Deus, cara. Chega pra falar mal de game. Forza Horizon. Ó, só vou falar uma coisa pra vocês. Forza Horizon.
Deixa eu só
dar o disclaimer.
Só pra finalizar. Forza Horizon 3 é exatamente o que o Mr. Luca falou. E você só confirmou o que eu estava pensando. Quem gosta de simulação não gosta de Forza Horizon 3. A menos que goste de simulação e arcade. Como Forza Horizon é um arcade, então, cara, eu não curti. Eu não gosto do estilo de jogo. Como eu já tinha visto anteriormente, eu não gostei de nenhum dos Forzas. Ao contrário do Forza Motorsport, que já é mais voltado para o simulador, que eu curto muito mais. Então é isso, gosta de arcade? Forza Horizon 3 você vai gostar. Não gosta de arcade? Você não vai gostar de Forza Horizon, porque é só o Need for Speed com gráfico melhor.
Então beleza, então os caras meteram o pau. Só pra avisar que os caras das tochas e lanças, garfos e foices.
Não, cara, assim, eu falo que
a gente... Tem a galera, tem a fanbase do Forza Horizon aí, hein,
eu cara? Expliquei o meu ponto, cara, assim, a minha experiência não foi legal e... Como a gente tem pouco tempo, é a experiência que tá ali é o que conta pra gente, infelizmente.
Eu não curto arcade.
Eu sei que se eu jogar numa outra hora, sentado, o jogo estiver mais completo, não fosse só aquela demo, muito provavelmente
eu vou gostar. Não tiver um load de 10 minutos?
Não, mas se eu estiver sentado, tipo, trocando ideia com alguém que eu possa ficar meia hora jogando, eu acho que é um jogo lindo, o gráfico dele é lindo, mas aquela demo, a minha experiência, o meu estado físico na hora, não contribuiu em nada, então...
Se fosse um multiplayer, eu curtiria, porque eu gosto de competitividade. Agora, como a competitividade era um cortador de grama versus helicóptero, eu não curti, não.
Bora pro próximo.
Um cortador de grama versus... Ai,
é o último que apareceu, um cortador de grama.
Caralho. Nossa, velho. Nossa, próximo stand que a gente vai falar aqui é o stand da Ubisoft, que a galera consegue ouvir de longe graças ao Just Dance ensurdecedor
cara.
Dos caras, mas a gente vai
decepção,
falar de coisa...
Decepção.
Deixa a galerinha dançar o Just Dance deles.
Não é com o Just Dance, que Just Dance é legal. Tá. A decepção foi com a Ubisoft.
Beleza.
Ah, a decepção. Ah, tá. Achei que era decepção porque eu não dancei lá fora. Não, você não viu dançando.
Queria ver o Jota.
Não viu meu corpinho rebolando.
Não, o Just Dance, Na Microsoft também era Just Dance, né?
Também. Just Dance Guitar Hero Live.
Então vamos falar de coisa boa? Deixa Just Dance pra lá. Vamos falar de coisa boa. Me perdoe quem gosta de Just Dance, mas pra mim um dos grandes destaques da feira foi o primeiro game que a gente jogou logo que a gente entrou, Floyd, no primeiro dia de BGS, e já começamos, cara, bem pra caralho.
Foi uma das minhas expectativas do cast de E3.
Exatamente. Esse castzinho aqui tá praticamente uma continuação do nosso cast de E3 lá.
Uma extensão.
Quem não ouviu o cast de E3, escute, porque tem ali as nossas hypes e expectativas. E agora a gente complementa podendo jogar esses jogos literalmente ali, ter a experiência. E qual foi o game que a gente experimentou? Primeiro game da BGS, Floyd?
Cara, a gente chegou de cara e jogou o For Honor.
Caralho, que jogo foda. O jogo tá muito bonito, rodando nos PCzões super poderosos lá, gráfico no talo, bonito pra caramba. Eles mostraram um multiplayer, um tutorial primeiro e depois uma jogatina
eu
multiplayer.
Eu joguei o tutorial e o Mr. Lucas já foi pra batalha direta.
A gente é uma parceria foda, né? Ele joga o tutorial, aprende como jogar.
Aí depois eu fiquei lá coxeando ele. Eu, vai, não, não, pra direita, direita, sério.
Aí ele pega e entrega o jogo sem aprender nada do tutorial, ele sabe jogar e eu tipo jogo. Mas, cara,
e o tutorial desse jogo é importantíssimo.
Sim, cara, porque ele é um jogo com uma mecânica já mais complexa de defesa e ataque, ele é todo cheio de manhas.
Principalmente de defesa, você precisa muito defender o tempo inteiro, esquivar, é importante demais você saber esses comandos.
E assim, o que eles se apresentaram, eu até conversei bastante em off com o Jota depois, sobre o For Honor, eles têm muita coisa pra apresentar. For Honor tem um puta potencial de muitas coisas que podem acontecer, de como você pode comandar suas tropas, de estratégias de cenário, usar o cenário na batalha, que nem a gente falou, são invasões de fortes e castelos. Poxa, será que não rola ali uma porta pra segurar o pessoal tentando invadir, a armadilha pra tentar impedir que o pessoal entre, o pessoal tentando forçar a barra ali. Então, não sei, tem muito potencial. O que eles mostraram pra gente foi um capture a bandeira lá, que você vai com a sua tropa e você é o herói ali. E você batalha contra os outros heróis, tenta matar os outros heróis, que são os outros players. E você pode, se por exemplo perder energia, você pode ir lá sentar porrada nos minions, que cada minion que você mata, você recupera HP, né?
É isso aí. Inclusive, a mecânica do jogo foi bem bacana, deu pra gente entender bem, mas a progressão do jogo ainda é tudo muito especulativo. A gente não tem como falar porque a gente não jogou nenhuma quest, não jogou nenhuma fase, então não tem como a gente saber ainda se vai ser o mundo aberto, se vai ser um tipo de jogo como Warcraft ou Age of Empires, que você recruta tropas e organiza tropas e tem que fazer conquistas e enfim, ainda é muito especulativo, mas For Honor tá lindo, a jogabilidade com as espadas, machados, é sensacional, cara.
Floyd, o que você achou de
For Honor? Cara, acho que é bem isso que vocês falaram, cara, o jogo tá perfeito, assim, pro que foi apresentado, que deu ali, cara, a mecânica de defesa e ataque é muito inovador, tipo, você defende os ângulos que vai ser atacado, tipo, segundos antes de você ser atacado, tipo, se olhar no player aparece aquele meio que um triângulo com duas diagonais pra baixo e para cima, né?
Tentar explicar pra galera, eu até tive um insight, Floyd, porque logo de cara, tipo, quando a gente jogou aquele primeiro dia, eu pensei, essa é a mecânica de defesa, porque você aperta o trigger esquerdo ali pra ele defender.
E o direcional.
E aí você tem que colocar o direcional pra três ângulos, ou pra esquerda, ou pra direita, ou pra cima, pra você defender. E ele literalmente muda a distância da espada. Ele coloca na esquerda, coloca a espada na direita, coloca a espada em cima. Só que isso não é uma mecânica só de defesa. É só uma mecânica de ataque. Porque aí você ataca com o gatilho direito. É. Só que pra você atacar na direita, você tem que mudar a sua distância pra direita pra você atacar na direita. Então, quer dizer, é uma mecânica de defesa e de ataque. Então o inimigo tá defendendo na direita. Você não pode atacar na direita. Você tem que mudar a sua espada pra esquerda pra tentar atacar onde tá a guarda aberta dele. Mas automaticamente, quando você muda a sua espada de lugar, você tá deixando vulnerável. Ó, o cara tá com a espada na direita. Você mudou a sua pra esquerda, então agora a sua direita tá aberta. Então, tipo, você tem que pesar isso. tô me preparando pra atacar o cara, mas eu estou me expondo também. Então, bem louca a mecânica dos caras, é da hora, promissor o jogo, lindo pra caralho, e jogar multiplayer eu achei bem divertido. Eu cara, achei bem jogo, legal.
Esse jogo era uma das minhas expectativas da E3. Jogando ele é mais do que uma expectativa agora. Quando tiver meu Play 4 futuramente, é um jogo obrigatório, cara.
Comprar For Honor e jogar pra caralho.
E é exclusivo para Play 4.
Não. Play 4 e Sony.
Play 4 e Sony.
Ah, não.
E PC.
Olha só que maravilha.
Se você parar, você jogou lá no controle de Sony, cara.
Exatamente. Só é verdade. Vocês dois jogaram no PC, cara. Tipo, o game vai sair pra todas as plataformas. O PC aí pra Sony, PS4 e PC. Verdade. Então todo mundo vai poder jogar essa maravilha.
E bora pro próximo jogo.
Então, vamos falar agora de todo o resto que a Ubisoft não conseguiu entregar pra gente. O único jogo, fora o Just Dance, é claro que o Just Dance tava bombando, a molecada, a galera, muita gente jogando Just Dance. Tem um outro público, mas como a gente falou, não é nossa Coca-Cola.
A gente jogou um Steep também, que é um joguinho genericão de descida de montanha na neve, mas acho que é só isso que dá pra falar dele.
Também, genérico pra gente, né? Eu vi entusiastas falando que é interessante, que ele é um jogo de snowboard de mundo aberto. Eu até nem sabia.
Não só snowboard, parada, né? São esportes na neve. Porque dá pra você escolher vários tipos de esportes.
Só que, cara, na mesma pegada de não é minha Coca-Cola, eu tentei jogar ali, não curti, não me prendeu o game e eu pulei fora. Infelizmente, um puta jogo ela trouxe pra gente jogar lá, que foi o For Honor, que tava da hora. O Steep, não curto. E os Just Dance, cara, outro público. Então era o que tinha jogável na Ubisoft, infelizmente. E aí teve alguns jogos que
tinha o Rainbow Six também, né? Que a galera tava jogando, mas
o Rainbow
eu não
Six,
sou público,
eles estavam fazendo. O Rainbow Six, eles estavam fazendo uns campeonatos. Organizando os campeonatos lá de Rainbow Six mesmo. A galera jogou.
Eu não
lá.
Jogo FPS, então, mas eu vi que tava bem badalado ali o pessoal
sim,
do
Rainbow Six. Sim, é verdade, bem lembrado. Mas Floyd, dois jogos muito importantes não foram apresentados. Um era o meu queridinho, que era o Watch Dogs
decepção,
2, que eu queria jogar.
Decepção pra mim, cara. Essa é minha decepção com a Ubisoft.
Queria jogar muito Watch Dogs 2 e eles não trouxeram nada. Eles mostraram um trailer, apresentaram um trailer pra galera, num horário marcado, mas eu não compareci e, tipo, pra mim foi ruim. Talvez a galera que ganhou o kitzinho que eles deram lá do Hot Dogs, não sei se era camiseta e tal, deve ter curtido, mas pra mim queria ter jogado. E a sua decepção, Floyd?
Cara, a minha maior decepção foi eles não terem trazido para essa BGS o South Park, The Fractured Butthole, cara, que era uma outra minha esperança, uma promessa da E3. Achei que ia estar aqui, anunciaram que ia estar aqui e não estava aqui, cara. Foi de partir o meu coração.
É, estava não estando, né? Igual o Watch Dogs, mesma coisa. Eu entrei no
tinha
site
um cartaz
da
lá.
É, eu entrei no site da BGS e tava lá, Watch Dogs 2 confirmado. Aí você chega lá, não tem gameplay.
E o Fractured Butthole tinha lá um cartazinho lá dos quatro personagens principais, mas eu nem quis lá ver nada, cara. Fiquei muito decepcionado com a Ubisoft por isso. E Ubisoft, nessa BGS você partiu o meu coração.
Agora a gente vai pular de developer e vai falar da Capcom, que fez o showzinho dela lá, trouxe o Street Fighter, campeonato de Street Fighter, mesmo esquema lá da Microsoft também, fez o puta show, todo mundo curtiu pra caramba, levou o Bambam lá pra gritar brrr, só que... só que
bosta.
Só que, infelizmente, a grande estrela da Capcom era o Resident Evil 7, que a gente, quando eu fiquei sabendo, porra, Resident Evil 7, que legal, vamos jogar VR, vai ser foda.
Fomos enganados, cara, fomos enganados.
Porque rolou Resident Evil 7 VR na E3, então eu falei, mano, vai ser Resident Evil 7 VR, ainda mais que era numa casinha fechada, eles montaram uma cabaninha bonitinha lá do Resident Evil, meio sinistrinha pra você entrar e jogar. Esperamos ansiosos na fila e Jota, quando a gente entrou, qual o gameplay que foi apresentado pra gente?
o mesmo gameplay que foi o da E3 e o que já está disponível na PSN, né,
cara? Puta, que bosta, velho.
E eu já havia jogado esse gameplay, pior, na casa do nosso camarada Matheus Mendes.
Olha!
Qual foi o pior, Floyd?
Então, o pior é que a gente chega lá, meu, não passou 8 minutos lá dentro. A gente não ficou nem 5, cara.
É, tipo...
A gente tá... Até a gente startar o jogo e tal, cara, dá meia dúzia de passos, você já tem que sair. Além dos caras apresentarem a mesma gameplay que já tá na... disponível faz tempo pra galera. Você... É por isso que a gente falou, meu, o que tava fechado ali, cara, a gente tinha que desconfiar, porque até o Bruno Carvalho perguntou pra gente, quando ele chegou lá, que a gente parou ele, falou, meu, vocês vão jogar no VR aí e tal, é VR, é VR? A gente, cara, eu não sei, e chegou lá, não é,
né, cara. Muita decepção, foi, cara.
Foi, tipo, muito decepcionante.
Eu acho que o fato de ter sido a gameplay, tá, nem todo mundo tem um PlayStation 4, nem todo mundo tem ali a PSN disponível pra poder baixar o gameplay. Beleza, usar o mesmo gameplay até vai, cara. Só que não respeitaram as pessoas que estavam jogando e colocaram lá 2 minutos, 5 minutos, enfim, metade do tempo que você precisa pra tentar completar a gameplay. Então, mesmo que a pessoa... Eu já tinha jogado a gameplay, então já sabia o que tinha que fazer, eu fui o mais rápido possível. Quem não sabia, não chegou nem na metade do que precisava fazer. Tinha que encaixar a fita lá. Não,
até
lá.
Porque o tempo que você encaixa a fita, até começar o negócio da fita, já se passam uns 2 minutos fácil.
Exatamente. Então, eu consegui ver quase o final da fita. E mesmo eu tendo ido direto ao ponto, eu não enrolei em nada. Tentei passar as cutscenes pra tentar ir o mais rápido possível. Mas enfim, cara, não deu pra aproveitar. Eu já havia jogado essa gameplay na casa do Matheus e achei foda pra caralho. Me caguei lá na casa do Matheus. O Matheus precisou me dar um abraço pra eu não chorar.
Puta, imagina foi abraçar o Jota cagar.
Foi bem bacana. Nossa,
essa é novidade.
Com a imagem mental.
Eu sabia que.
Eu tô com a imagem mental agora, cara.
Puta. Cara, eu até cara. Sabia, Jota, que você tinha jogado na casa do Matheus, que tava escurinho pra dar atmosfera, que aí vocês ficaram com medo. Com ele abraçou você forte por trás pra você não ficar com medo, mas agora o detalhe de você tá cagado, novidade.
A escatologia.
Essa parte do estar cagado é o sinal vermelho, tá ligado, né? Mas enfim, o Resident Evil é show, é sensacional, eu espero muito de Resident Evil, porque o gameplay é foda. A BGS, a Capcom, que infelizmente não sei se foi a Capcom, se foi a equipe que eles contrataram, que não souberam tratar bem as pessoas, o público ali da BGS. Mas o gameplay do Resident Evil.
Mas o stand tava bonito. O stand tava bonito.
Pelo menos. Ai, além do stand bonito.
Teve fotinho.
Opa, além do stand bonito, ainda tinha uma coleção fodástica do Resident Evil lá dos primeiros jogos.
Sim, com várias coisas.
Coleções, cara. De editor, de diretor, com tipo coleções especiais. Tava bem bonita a coleção, com os consoles lá, toda a história do Resident Evil, comemorando os 20 anos de Resident Evil. É, mas, infelizmente, o jogo é muito lento pra se jogar tão desesperadamente. Os caras estavam no impasse, né? Fila grande, tem que andar rápido, tem que definir um tempo curto, mas é um jogo de passo bem lento, que precisa desse tempo pra criar atmosfera, pra rolar um susto ali, pelo menos. E, infelizmente, não rolou isso, cara. Eu aposto que a maioria das pessoas deve ter saído decepcionada, porque entrou no game, não conseguiu entrar no clima, não teve algum susto que poderia estar esperando, então provavelmente se decepcionaram.
Na boa, colocava um VR, colocava a senha, que fosse, cara, mas deixava o jogo na íntegra, deixava a galera aproveitar, porque eu garanto...
Na íntegra não, o jogo é primeira hora, mano. Não é?
Eu garanto que a aceitação ia ser muito melhor, porque todo mundo, sem exceção, que eu vi que jogou na BGS, falou que não curtiu.
Vamos aguardar o que é.
Exatamente. Como eu falei, a gente teve 3 experiências em cabines fechadas lá e em stands fechados. Uma foi boa, que foi o Gears of War, que o game era legal. A primeira, que foi decepcionante, foi o Resident Evil 7, porque eles apressaram todo mundo. O jogo é legal, não entendo a gente mal, o jogo é bem legal, foi como a gente foi tratado, como o Jota falou, muita correria para um game calmo, um game lento, devagar. E a gente tava esperando VR e não tinha, então isso foi broxante. Mas a maior decepção pra gente foi a War, Warner que quis trazer um teaser do Batman VR, e eu não sei se eles trouxeram um ou duas unidades do PlayStation VR lá, mas tava muito concorrido. Eu acho que era só uma, cara. E tava muito... É. Eles tinham uma cabininha pequenininha lá que... Cara, foi... Todo mundo que foi na BGS sabe a raiva que é. E até quem não foi, eu acho que tá sabendo desses malditos 12 senhas que eles estavam distribuindo lá. Todo mundo queria ver isso. Não tinha espaço pra todo mundo. E foi uma decepção porque, tipo, uma ou outra pessoa conseguiu ver. E o pessoal curtiu o que viu e tal. Mas foi um puta teaser pra todo mundo. Todo mundo ficou...
Muito restrito, cara.
Meu,
muito restrito.
Quero ver. E eu fiquei com raiva. No final das contas, eu fiquei com raiva. Porque a gente tentou... Foi na quinta, conversou, somos imprensa, tentamos, a gente queria fazer uma cobertura, fomos no domingo, e agora finalmente
o
na
bacana
segunda.
É, fomos na quinta e falaram, vem no domingo, fala com
exatamente.
Fulano, aí fala com fulano, pro fulano, é só falar, tipo, ah, você toma um não meu, mas vem na quinta, no domingo você toma um não dele
e
também.
E hoje foi a sequência do show de horrores, o Jota sabe, que fizeram a gente de ping-pong, ó, vai atrás sim. De fulana que ela tá lá do outro lado. Aí depois a gente chega lá, não, ela
vamos
tá lá
nomes,
no outro
vamos citar
lado.
Nomes, vai atrás de Ana de Maria Beatriz, vai atrás de Marcelo, vai atrás de Thomas e não tinha, só tomamos mesmo.
Cara, na boa, faz que nem o pessoal da Sony, fala, ó, seguinte, tem 40 senhas aqui, vocês chegaram tarde, não tem como, a gente não tem como encaixar a imprensa, paciência, volta amanhã e chega cedo e tenta, mas não. Lá, tipo, ah, vai falar com fulano, fala com cicrano, não, tá aqui, tá ali, não dá, cara, meu, raiva, decepção, tô puto com Batman VR.
Não, então, com Batman VR não, né?
É, exatamente, eu não sei qual é que é, mas o tratamento lá foi péssimo e a gente tá chateadão e fica a lição pra eles na próxima tomar cuidado com isso que até acaba deixando uma impressão ruim, né, cara?
Quem é você na fila do pão, Mr. Luca? Bora pro próximo jogo.
Beleza, Jota, então plantão Ultra Combo Cast, a gente tem notícias exclusivas de games que chegaram aqui no Brasil, infelizmente não como gameplay, porque eles não disponibilizaram isso em lugar nenhum, mas a gente teve a oportunidade de entrar no auditório da Sony e assistir uma demonstração, um gameplay com o desenvolvedor jogando o game, e a gente tem informações exclusivas pra falar desse jogo muito foda. Jota, que jogo é esse?
Detroit Become Human.
Cara, que jogo foda. E, Jota, uma das coisas que eles já apresentaram pra gente, a gameplay é aquela gameplay do Connor, que é o negociador, que vai lá, investiga a cena e tenta resolver aquelas...
Ah, negociador Android.
É, exatamente. Android. Um negociador Android. O Detroit Become Human é baseado nesse tema futurístico onde existem os androides e eles convivem com seres humanos. E é bem interessante essa cena porque quem se revolta é um androide que pega a menininha de família ali, como se ele fosse, tipo, sei lá, um criado da família. Ele se revolta ali com a família e ele atira em todo mundo e pega a menininha e vai lá pra beira do prédio e quer se jogar. Cena super dramática e o Connor vai lá tentar resolver essa parada, porém ele é um policial androide, né, cara?
Isso mesmo. E esse androide, ele tá com aquele... Ele está confuso, ele não quer mais viver como um android, ele não aguenta mais. É até engraçado, né, falar que um android quer acabar com a própria vida.
Tecnologia chegou nesse ponto, né, cara?
Chegou Mas nesse ponto, que... a depressão chegou nos androides.
Mas a galera, eu acho que já viu essa game da E3, ou já viu em algum lugar.
Se não viu, tá disponível essa.
Exatamente, veja, porque a cena é extremamente dramática, eles apresentam muito bem as várias possibilidades de gameplay. Quem conhece jogos da Quantic Dreams, o Heavy Rain, por exemplo, já tá familiarizado com as várias escolhas e consequências que você tem, e lá eles só enfatizaram muito isso, uma cena super dramática, super cinematográfica. Eu confesso que eu quase me emocionei
isso mesmo,
lá,
cara.
Porque inclusive... é muito forte a cena.
Inclusive, uma das coisas que foram que foram faladas lá nessa entrevista que nós tivemos. Praticamente foi um gameplay na qual nós conversamos com o desenvolvedor. E ele disse que o save do Detroit é o mesmo sistema de Heavy Rain.
Exatamente. Alguém perguntou pra ele se seria como o sistema de save seria igual ao do Heavy Rain ou se seria diferente, você poderia carregar um capítulo. Ele falou que eles vão...
Isso, e eles mantiveram esse save, o save é automático. Eles quiseram manter esse save automático porque você não consegue voltar atrás das suas decisões. Você tem que conviver com as suas decisões. Então, se você tomar decisões erradas, você precisa tomar cuidado. Porque se você tomar decisões erradas, você não tem como voltar atrás. Você tem que seguir com a decisão que você tomou.
Exatamente. Isso faz parte do gameplay, tá certíssimo. Se você tivesse a opção, como ele falou, de voltar toda vez, errou, não é o que eu queria, volta o capítulo. Não é o que eu queria, volta o capítulo. Ou então ficar voltando o capítulo pra ter todas as experiências possíveis e estragar aquela imersão da responsabilidade que você tem pra com os personagens, né?
E isso pra mim é sensacional, cara.
Muito foda. Outra coisa bombástica que eles revelaram é que a primeira aparição de Detroit, eles mostraram um personagem feminino. Ela é uma androide também e tal, mas ali não era gameplay. E agora eles mostraram o Connor num gameplay. E o Connor é um gameplay onde ele é um policial negociador ali. Então, ele já... Isso ninguém perguntou, ele mesmo já foi falando. Ó, o Connor, ele é negociador. Ele é policial, tem esse gameplay investigativo que, por sinal, a investigação tá um sistema maravilhoso. Assistam o vídeo, vocês vão adorar. Mas ele é investigador. Já a menina que foi apresentada no primeiro trailer, ela não é policial, ela não é investigadora. O gameplay dela vai ser diferente. E já adiantou que vão existir outros personagens com características e habilidades completamente diferentes. Então, várias histórias muito fodas.
Por isso, Detroit não é um game investigativo.
Exatamente. Não assista e acha que é um game policial, investigativo, porque ele é um game bem parecido com Heavy Rain, só que ao invés de seguir uma história só, vão seguir várias histórias de personagens. A gente já imagina que esses personagens devem se conectar de alguma forma nessa história, né? Muito foda, cara.
Sem dúvida. E o interessante é que você vai poder ter um jogo com... games diferentes em apenas um jogo, né?
Muito foda. E outra pergunta que fizeram que revelou muita coisa pra gente, Jota, foi...
Cara, isso foi bem importante. Porque o gameplay, o que foi mostrado lá nesse gameplay é que você precisa achar as evidências e investigar essas evidências. No decorrer, conforme você vai investigando, a sua porcentagem vai aumentando. E isso vai te ajudar a terminar a quest. Então, conforme você vai achando as evidências e investigando, você vai aumentando de 20 para 25, para 28, 30, e você chega lá para negociar com o cara com 70% de chance de completar a quest. E se você não fizer isso, você vai chegar lá no cara tipo com 30%. Então, você pode até... A pergunta foi... Qual foi a pergunta, Mr. Luca?
Ele perguntou se eu... Porque, tipo, ele mostrou dois cenários. Um cenário em que ele foi mais objetivo, viu uma coisa ou outra no cenário, já foi resolver a treta, chegou lá com a porcentagem baixa, fez uma série de escolhas erradas e deu merda na negociação.
E foi diminuindo.
Exatamente. E aí até o ponto em que o Android se joga e leva a menininha junto com ele. E aí a pergunta que ele falou é... Seria possível salvar a menininha, ter um bom final, mesmo... não pegando as provas? E aí o que eles responderam foi: é possível se você pegar a resposta, a investigar a coisa certa, porque naquele cenário você tem que investigar alguma coisa para poder ter um final bom, pelo menos, né? Então pode ser que você tenha quest em que você complete ela de uma forma ruim, mas você analisando o cenário com mais calma. E tem a questão do tempo também. Ele falou, sim, você tem que investigar pra você poder ter melhores resultados, mas se você não for rápido também, ele também pode se jogar. Então tem a pressão, tempo contra...
E tem mais uma questão, além do tempo, os NPCs, eles são todos eles fazem parte do game. E se você tomar alguma atitude, o NPC ele pode morrer ou não.
Caralho, então, isso foi a grande revelação, na minha opinião.
qualquer NPC pode morrer ou não, depende das suas atitudes.
Essa foi, não NPC, Jota. Na minha opinião, o que ele falou, que foi a grande revelação que perguntaram pra ele, e ele respondeu, foi, você vai jogar com vários personagens. Todos esses personagens podem morrer se você tomar decisões todos erradas? Ele respondeu, todos os personagens jogáveis podem morrer. Então, cuidado quando vocês jogarem, cuidado com a responsabilidade das suas ações, das suas atitudes, porque elas podem causar a morte de todos os personagens jogáveis do jogo. Cara, Ultra Combo Cast é foda demais, a gente trazendo informação aqui que ninguém traz, a gente é foda. Próximo jogo, aí. Jota.
E a minha memória dessa vez funcionou.
O próximo jogo que a gente vai falar, que a gente tava no auditório fechado lá, é um jogo maravilhoso que todo mundo tá esperando há muitos e muitos e muitos anos. Puta hype de The Last Guardian, cara. Um game muito
que
foda.
Que é praticamente uma continuação de Shadow of Colossus.
Exatamente.
Não é uma continuação. Não é uma continuação.
O desenvolvedor claro tava lá. O desenvolvedor tava lá e ele começou a jogar e ele jogou aquela gameplay. Eu já vi essa gameplay descrita por algumas pessoas, o pessoal explicou como é que funciona, porque muita gente foi pra E3 e explicou como é que foi, mesmo esquema lá, ele jogou, começou a jogar com o personagem, o garoto, ele levanta lá na caverna, aí ele já encontra o Trico, que é a criatura lá, a criatura.
Ele levanta e percebe que a pele dele tá cheia
de tatuada, exatamente.
De tatuagens.
E aí ele encontra o Trico, que é aquele monstro que todo mundo já conhece, que é tipo meio ave, meio cachorro, tal, gigantesco.
Será, cara? Eu não conhecia o Trico. Não é... O Trico não é uma invenção deles, não? É mitologia mesmo? Como
não,
é que
não.
É?
O Trico mitologia é uma... Não, o Trico é uma invenção deles. Ele tipo, é totalmente baseado. Você pode ver que as atitudes dele são bem de cachorro, assim. Só que ele tipo, tem muito... Ele é muito ave, assim. E também tem elementos de outros bichos que eles misturaram pra criar uma criatura única ali.
Ele parece um cachorro. Ele tem penas. Ele tem patas de águia. Chifre de cabra. Só pontinha, assim, né? cara, e ele é muito carismático.
Mas esse bicho todo mundo já conhece e tal. O pessoal já viu muita informação, assim, dos conceitos de The Last Guardian, mas ninguém tinha visto a gameplay ainda. E a gameplay é essa. Você começa ali, acorda meio sem memória. E como eles mesmos explicaram, você se vê de frente com uma criatura que até então o pessoal tem medo, como era tida como uma criatura mitológica comedora de seres humanos. E aí você, como garoto lá, você vê que ela tá machucada, você começa a ajudar ele. Começa a ajudar, dar comida. E ele, que antes era redil, começa a ficar seu brother. e muito, muito foda, cara. O que mais que você reparou dessa gameplay de lá?
Cara, talvez, eu espero que seja pelo fato de ainda estar em desenvolvimento. Até foi uma das coisas que ele enfatizou. Não reparem nos gráficos, porque ainda não é a versão final. Então eu achei que os gráficos não estão tão bons. Eu achei que dá pra melhorar bastante, dá pra ser muito polido.
Cara,
ainda.
Só vou corrigir rapidinho você aqui. Eu acho que ele falou assim, não reparem em algum glitch, alguma coisa assim. Ele falou, os gráficos já estão finalizados. A gente não vai mexer em gráfico mais. A arte já tá definida. Mas, tipo, não reparem se alguma coisa bizarra acontecer, porque, tipo, a gente ainda tá removendo bug, essas coisas. Então o game não tá finalizado. Agora, o game realmente veio do PS3, tá indo pro PS4 agora. E assim como Shadow of Colossus e Ico, eles não são jogos, tipo, extremamente focados no gráfico, cara. Eles são jogos que apresentam uma mecânica diferente. É a pegada da desenvolvedora. Tipo, e eu notei a mesma coisa. Eu achei os gráficos simples, mas de maneira nenhuma isso me afetou, porque, tipo, é um game focado numa gameplay completamente diferente, cara. Como ele, como ele mesmo disse, o Trico, ele. Porque tem uma hora lá que ele chama, depois que vocês viram amigos lá, você chama o Trico, o menininho grita lá pro Trico vir, e às vezes ele não vem, ele demora pra vir, você tem que insistir. Ele falou que é assim mesmo, a ideia é essa, o Trico ele tem personalidade própria. Então, às vezes ele vai te responder rápido, às vezes ele vai demorar, vai te ignorar. É normal, então vai ser bem interessante essa parceria dos dois aí, cara.
Sim, com certeza vai ser totalmente diferente do que a gente viu lá no Shadow of Colossus, que o Agron era
o parceiro
fiel, que tava ali pra tudo, pra pular abismo, pra correr em deserto.
Mas eu até
Shadow of Colossus, que foi um dos melhores jogos, agora tô passando Last Guard também.
Eu fiz até uma pergunta tendenciosa pro cara, que eu perguntei se a relação deles pode variar de como, do jeito que você trata o Trico. Se você tratar ele melhor ou pior, ele vai, tipo, ser mais ou menos brother seu. Mas aí ele até ficou meio assim e tal, e depois ele falou, você tá querendo dizer se vai ter, tipo, uma barra de amizade e tal? Ele falou, não vai ser assim. Aí depois eu até falei, vai ser mais guiado pela história, né? E ele falou, isso mesmo, tipo, a relação dele vai evoluir junto com a história. Então você vai começar ali e a história vai te contar que eles no começo se estranham, mas depois a parceria deles vai ter que crescer pra eles poderem descobrir os segredos daquele mundo.
Uma coisa que... Tudo bem, ele não queria dar spoilers, mas, por exemplo, eu perguntei pra ele se o jogo... Ele passava no mesmo mundo de Shadow of Colossus.
Caralho, você e a galera lá tava pegando no pé do cara pra poder tentar tirar spoiler do cara. Que o cara
então,
já...
você acha que é spoiler?
Cara, jogo... pelo que ele falou, ele falou assim, eu não vou dizer que não, mas eu vou deixar vocês descobrirem se faz parte do mesmo universo ou não. Aí depois veio uma série de outras perguntas, o pessoal perguntou, mas vai ter easter egg do Shadow of Colossus? Mas não sei o que lá, o pessoal tava forçando a barra, porque todo mundo tá com essa, como é tão parecido, né, a estética, o pessoal tá forçando a barra pra saber se é do mesmo universo, tá todo mundo curioso, e eu não sei, pelo jeito que ele respondeu, eu acho que faz.
Exatamente, eu acho que é o mesmo mundo, e... Quem sabe a gente vai encontrar referências lá de Shadow of Colossus.
Exatamente.
Vamos esperar. Mas
várias perguntas capciosas,
só que eu acho,
né?
Que não é. Só que eu acho que não é um spoiler, porque até na apresentação do game poderia falar é um jogo da mesma produtora de Shadow of Colossus e se passa no mesmo mundo de Shadow of Colossus. Não há problema.
Então, mas tudo depende de como eles desenvolveram. Se eles fizeram o game pra que seja uma surpresa pra você, por exemplo, achar easter eggs, vai ser muito foda.
Aí,
realmente vai ser entregar o jogo.
Aí,
então eu senti
easter
isso.
São easter eggs, então
pelas perguntas, eu senti que pelas perguntas e pelo jeito que ele respondeu, faz sim parte do mesmo universo, é conectado de alguma forma, porque o pessoal perguntou, a linguagem que ele fala é a mesma linguagem fictícia que tem no Shadow of Colossus, e aí tipo o pessoal insistiu bastante, mas ele fez questão de manter isso vocês vão descobrir, então o meu palpite é que
jogando.
Realmente... Deve ter pelo menos easter egg que faça alguma menção, alguma mínima conexão, cara, entre os universos. Então, de novo, Ultra Combo Cast trazendo notícias fodas pra você que você não vai ouvir nem ler em lugar nenhum, cara. A gente é foda
de
pra caralho.
De primeira mão, BGS de primeira mão.
Então beleza, Jota. Bora pros próximos games. We'll be right back. Então, agora a gente vai mudar completamente de ares. A gente vai sair dos mainstreams, dos games AAA, das gigantescas desenvolvedoras de orçamentos milionários, pra ir direto pras humildes desenvolvedoras indie, que, como comentamos hoje, Jota, apesar de orçamentos humildes, tem nos trazido experiências fantásticas com gameplays assim, super inovativos. As desenvolvedoras indies brasileiras estavam de parabéns, cara. E a gente vai citar alguns games indies aqui que a gente achou, a gente caiu o nosso queixo lá. Floyd, qual foi o game que a gente experimentou lá na quinta-feira que a gente vai começar aí falando dos indies brasileiros?
Cara, a gente andando pelos games indies na quinta-feira, a gente viu um joguinho de luta, a gente, meu, pera aí, não.
Um joguinho não, a gente viu arte... uma diaba linda, né?
É. Meu, a arte do jogo linda, cara, é... Parou de chamar a atenção de todo mundo, cara. A gente vai falar de Trajes Fatais, cara.
Só fazer um disclaimer aqui, porque eu gosto de analisar vocês, tipo, o Jota falando de Rodo, que Rodo é rasteira e tal. E analisando o Floyd, tudo pra ele é joguinho, cara. For Honor é joguinho, GT Sports é joguinho, Horizon Zero Dawn é joguinho.
Sim, são todos joguinhos.
Então são todos,
cara,
joguinhos. Então não achem que porque ele está falando de joguinho, ele está menosprezando o jogo. Não, tudo é joguinho.
Exatamente.
Sim, sim.
Até porque Trajes Fatais, que trouxe uma mecânica diferente, trouxe a proposta de Trajes Fatais é diferente. Eles trouxeram um método simples de luta. Então você só precisa de dois botões e um direcional. Pra frente, pra trás, pra baixo, pra cima. Apenas isso, e você consegue fazer vários combos com essa mecânica.
Como o Onofre, que recebeu a gente lá no stand.
Onofre da Onanin.
O Onofre da... Então, a desenvolvedora é a Onanin, que o Onofre é fundador dessa desenvolvedora.
E eu quase ganhei do Onofre.
Ai, caralho. O Jota, ele tem um ego que não cabe dentro dele, né, velho?
Ele... Foi a minha abertura, cara. Eu quase ganhei do Onofre.
Ele
perdi o primeiro round, ganhei o segundo e perdi o terceiro, mas foi muito bom.
Ele tem um ego videogameístico que não cabe dentro dele, né, cara? Mas, beleza. A gente conversou com o Onofre. O cara recebeu a gente super bem, explicou o jogo e... A gente, melhor do que a gente tentar ficar explicando o jogo aqui, a gente entrevistou o cara, assim como o Bruno Carvalho, a gente pede a compreensão de vocês. A feira estava extremamente barulhenta, estava difícil de captar áudio lá, a gente fez o que pôde, mas a gente conversou com o Onofre lá, então a gente vai rodar aqui o Onofre falando um pouco de Trajes Fatais pra gente, beleza?
Dá o play, macaco!
Onofre, eu já tinha visto alguma coisa dos Trajes Fatais, eu pude experimentar aqui o gameplay agora a primeira vez. Eu tava com o brother aqui, o Diego, eu falei, só não joguei ainda, já vi que é bonito pra caramba, mas não joguei. E agora joguei com o cara e tive a oportunidade de ver que a jogabilidade é bem legal. E eu tinha visto uma parada que a jogabilidade dele é uma jogabilidade um pouco mais simplificada, tem essa parada mesmo?
É, tem, né? Na verdade, assim, tá sendo uma jogabilidade bem experimental.
Certo.
Porque a gente fez até um vídeo na nossa fanpage explicando a trajetória do projeto.
Certo.
Porque, assim, quando você tá no começo de um... Quando você é desenvolvedor iniciante, você imagina muita coisa. Aí, quando você imagina muita coisa, você faz uma coisa muito complexa. E a gente tinha esse objetivo, né? E ele ia ser bem complexo. Só que a gente descobriu com a experiência que dizem, quando for fazer um primeiro projeto, faça ele mais simples.
Sim.
Aí a gente, poxa, não quero, a gente não quer abandonar esse projeto, então o que é que a gente vai fazer? Uma versão alternativa dele simplificada. Que é pra que quando a gente conseguir a experiência pra fazer, porque ele tá sendo feito em GameCube.
Certo.
Aí assim, porque nessa versão simples a gente vai aprimorando toda a base da engine, para que quando tiver a base bem sólida a gente vai acrescentando a complexidade.
Certo.
Mas acabou que virou uma coisa bem própria, bem única, bem diferente. Ficou muito diferente da versão que a gente tem lá no alto de complexa. E até hoje nos dá esse dilema, poxa, é legal a simplicidade também, tipo assim, é uma coisa que atraiu outros públicos.
Legal. Eu vi ali na jogabilidade, experimentando, parece que não tinha muitos botões de ataque.
Isso.
Tipo, aí a opção de vocês pra fazer os golpes, os combos, vocês colocaram quantas opções de botões de ataque você tem, assim, e como funciona mais ou menos os golpes especiais, os ataques e tal.
Pois é, assim, é... A original ia ser bem tradicional, ia ser quatro botões, taco forte, chute forte, chute forte.
Tá em progress ainda, né?
Isso. É, aí justamente nessa, a gente queria que fosse uma coisa tão à parte, tipo assim, não, como esse é o jogo que a gente quer fazer, essa versão alternativa a gente vai fazer totalmente diferente, vai fazer outra coisa pra que o pessoal considere outro jogo. Só que no começo a gente tava tão diferente que o pessoal nem reconhecia como um jogo de luta. Tipo assim, tinha... Só que a início a gente foi procurando, não, a gente não pensou em ser tão diferente, a gente botava familiaridade, né, pelo menos o básico, é, da corrida, defender pra trás, as coisas que a maioria dos treinantes tem. Mas, tanto nas duas versões, é uma coisa que a gente sempre procura, que é sempre o equilíbrio de todo mundo que faz jogo de luta, que é oferecer muita possibilidade de combinações, que são os combos, né?
Certo.
Mas cuidar pra que não fique injusto.
Sim.
Porque assim, quando você oferece muita possibilidade, é sempre tem alguém que escolhe um combo infinito, um combo assim que torna...
Ah, o nosso jogador de King of Fighters aqui.
Assim, tem sempre uma possibilidade que torna a luta totalmente injusta.
Sim.
Aí assim, a maneira de precaver isso é ter um sistema muito controlado. Aí quando você controla muito o sistema, acaba que nem tem tanta variedade assim, porque... Você, é como se o personagem tivesse um conjunto de possibilidades e o combo que você, jogador, tem que fazer é aquele que o programador já idealizou. Sendo que eu sempre tento criar um sistema que, não, o sistema tá meio que aberto, a pessoa vai poder explorar e testar as coisas dele. Mas tentar fazer de um jeito que não fique justo. Isso é muito difícil, né? Porque é, se tem coisas que você não imagina, uma dessas pode talvez seja injusta. Mas até agora, a gente foi pesquisando e chegou no que tá agora. Que é simples.
Sim.
Simples só você aprender as regras iniciais. Uh-huh. Só que tem muita coisinha complexa que você só aprende com o tempo. É, tem aparentemente pouca coisa, porque assim, ah, só um botão direcional e só oferece poucos movimentos, mas esses movimentos, como todos se combinam com todos, acaba tendo muita combinação, porque é quase uma progressão geométrica de possibilidades. Aí você vai ter que testar. É, tem muita combinação, mas alguns gastam barra demais, a gente não calcula, outros gastam menos, você tem que ir pesquisando. Então, é. Ele tem esse acesso inicial fácil, mas tem coisa...
Ah, uma não complexidade é... que se você for jogando, você vai aprender, vai dominar o game, você tem que jogar isso. Bastante, né?
Aí, de certa forma, isso é uma coisa que... Acho que isso é uma das coisas que em todas as versões eu já tinha em mente, tipo assim... Desde a mais complexa que eu tinha idealizado no começo até essa simples que acabou se tornando, todos estavam buscando isso.
Legal. E, Onofre, uma coisa que eu tinha visto dos trajes fatais é que ele chama trajes fatais porque é numa festa fantasia, é isso mesmo?
Exatamente. Tipo assim, engraçado é que no começo, é porque a gente tinha uma época que a gente fez uma versão que só tinha a Lucy.
Certo.
Aí o pessoal viu o nome Trajes Fatais e só via a Lucy, que no caso tá com um pouco. Eu pensava que era, vai ser um jogo hentai, que o pessoal...
É, exatamente.
Ela tem tudo pra ser musa, cara.
Pois é. Aí depois, lixo, nós logo pensando que o pessoal não ficar pensando isso. Até porque, engraçado, porque é realmente comum jogos indies de luta terem muita mulher, né?
Sim.
É muito comum jogar Skullgirls, focou só em mulher. Lá no finalzinho vai aparecer um homem agora. E no Japão também tem muitos jogos... Aí acho que o pessoal foi ligando essa ideia, vixe, só vem uma mulher até agora, deve ser mais um desses jogos que só tem mulher.
Porra, mas eu vou falar, o jogo é visualmente lindo, é um jogo que você passa assim, vê e fala, nossa, e a arte você que faz, né?
Isso.
Porra, muito foda, parabéns, a arte é muito legal, é bem apelativo pros olhos, você passa e fala, nossa, que jogo bonito, de luta e tal. E o personagem que eu jamais curti de cara foi o Sombra.
Cangaceiro.
Foda demais.
A peixeira.
Pois é, ele realmente foi quem... Porque assim, a gente fez, a primeira versão foi com a Luz, depois a gente jogou o Cristiano. Como a gente sabia da força que o Lourenço tinha, né? A gente acabou, não. Só vamos mostrar ele quando a gente der fazer um trailer bem caprichado e tal. E a gente fez isso no SB Games, acho que foi ano passado. Foi, no SB Games ano passado é que a gente lançou um trailer com ele. Que foi que explodiu mais na... O pessoal, hoje que jogo é esse? Que foi, aí apareceu mais reportagem. Foi realmente o divisor de águas do momento que bombou. Então ele...
O Lourenço apareceu no game, né? Porque é um personagem bem forte, o cangaceiro lá. Depois a gente vai colocar link no post, vocês vão ver que realmente é muito interessante.
Nobre, acho que a gente tá conversando antes aqui. Você falou que não tem previsão, porque ele veio de uma campanha que não deu certo, infelizmente. E pra galera conseguir jogar hoje, ele tá aberto, ele tá...
Essa versão, assim, tem poucas atrações nessa, mas já tem uma versão disponibilizada. Assim, o nosso plano depois do lançamento, a gente vai abrir outro lançamento. Só que corrigindo tudo que é erro desse primeiro financiamento. Porque é o primeiro, né? Porque assim, fazer um jogo é uma coisa complexa. Fazer o financiamento também é uma coisa complexa. Porque a gente acabou aprendendo, porque tem muita coisa a se preocupar. A gente se preocupou com algumas coisas, tipo, a gente aprendeu alguma coisa com o erro de outros, né? A gente já sabia que muita gente penava muito com os brindes, com essas coisas. Aí não, a gente tem que prever os brindes. Só que a gente querendo muita segurança no brinde, isso acabou cariando muito. Aliás, caro pros padrões daqui. Porque isso, uns projetos similares, assim, lá fora, se converter em dólar, fica bem, bem mais alto do que a gente falou aqui. Pois é, a gente percebeu que para fazer um financiamento tem que informar muitas coisas. Aí a coisa estava meio vaga no começo, aí depois a gente tem que informar detalhes do sistema. Mas o sistema era mutante, né? Tava mudando o tempo todo, aí ficava difícil. A gente tem que informar o quão isso é complexo, porque meio que como os grandes jogos das grandes empresas agora, a maioria são em 3D, a pessoa sempre encara o 2D como algo menor, meio que assim, um pouco mais leigo, né?
Sim, até a galera nova, game 2D, game antigo,
deve ser,
né?
Deve ser uma coisinha simples de fazer. Aí assim, eu fiz eu não sei se vocês chegaram a acompanhar um mini documentário que eu fiz, Por Baixo dos Panos,
não? Não, esse ainda não.
A gente fez um vídeo em animação, a gente contou a trajetória do projeto.
Esse a gente pode achar onde, esse documentário, a galera?
Por enquanto na nossa fanpage do Facebook e no próprio corpo do... Porque assim, o financiamento não foi atingido, mas acho que ainda tá lá.
Ah, tá lá ainda.
Aí, só que é uma coisa que a gente adicionou depois, porque assim, não tinha no começo, a gente foi percebendo, bicho, se a gente formar isso é melhor, se a gente formar isso o pessoal vai entender mais, aí a gente foi informando, só que lá na reta final. Por isso que a gente quer abrir um outro financiamento com... já sabendo... A melhor maneira de apontar.
Legal, cara. Eu achei o game muito foda. Parabéns mesmo pra vocês. Tá bem bonito, tá bem gostoso de jogar.
O lançamento pode falar com a gente. Exato. Pra gente poder ajudar.
Exatamente. Então é isso aí. Traz os Fatais. Game foda pra caralho. Da galera lá, vocês são de
Fortaleza,
né?
Deixa a rede social.
Então, tipo, se a galera quiser encontrar vocês, enquanto você falou na fanpage, qual é a fanpage do.
Você pode estar Trajes Fatais na busca.
A gente vai colocar lá então a fanpage de vocês no post.
Por algum motivo não deu pra Trajes Fatais, mas é o endereço padrão no Facebook /traf.onanin.
Beleza. Então beleza, a gente vai deixar tudo lá no post. E sucesso pra vocês aí, cara.
A gente se conversa, cara. Com certeza.
Beleza.
Parabéns, Onofre. Falou, cara.
Valeu, Onofre.
Valeu.
Obrigado, Onofre. Obrigadão. Parabéns pelo jogo, tá? Show de bola.
Parabéns, Onofre, Onanin, parabéns pelo game, Trajes Fatais é incrível, a gente tá aí na expectativa de desenrolar logo esse crowdfunding novo e vai ser aprovado facilmente, liso, porque o game tá da hora, já tá razoavelmente popular, muita gente conhece esse game e a gente já quer jogar, cara, vamos jogar, vamos aprovar logo esse projeto. Nossa, pra gente poder jogar, né?
Vamos deixar o link isso aí, cara, da fanpage do Onofre, da página deles?
Sim, a gente vai deixar todas as informações de todos os índices que a gente vai comentar a partir de agora. Então, parabéns, Onofre. Continua lá, termina esse game aí que a gente quer jogar Trajes Fatais, cara.
E lembrando que a maioria dos games indies, eles disponibilizam a demo pra baixar. A maioria, não todos.
Jota, qual é o próximo game que a gente vai falar que chamou muito a nossa atenção?
Tiny Little Bastards.
Tiny Little Bastards é um jogo que, assim como Trajes Fatais, passando no meio de uma série de jogos, quando eu vi o Trajes Fatais com aquele, poxa, aquela arte tão bonita que lembrou games como...
Muito bonita, como, cara, muito.
Com games 2D de luta como Schoolgirls, Guilty Gear, muito bonito. O Tiny Little Bastard também tem uma arte incrível, muito bonita.
Pera. Cara, a gente não podia deixar passar o personagem principal de Trajes Fatais.
Oh!
A gente não comentou. Que é o cangaceiro...
Lourenço Sombra,
isso aí, cara, isso aí.
Não, cara, chama muita atenção o Lourenço Sombra, cara, e eu já escolhi o personagem, tipo, tem vários personagens, sim, tem uns seis personagens ali de momento, são cinco ali, mas ele falou que já tem bastante, Mas esse é muito chamativo e vai ser sucesso.
Lourenço Sombra, cangaceiro arretado com uma peixeira na mão. Muito foda, cara. Agora, Alt Tab, Tiny Little Bastard. Um jogo maravilhoso. Um refinamento artístico impressionante. No primeiro dia, com o Floyd, a gente jogou o Tiny Little Bastards e a gente ficou babando muito.
Jogou no domingo.
Isso, a gente jogou no domingo, é verdade.
Que o cara não deixou jogar. Tô frustrado.
O Floyd foi jogar de novo, ele falou, perdeu, passa o controle. Mas ele não tá errado, perdeu, passa o controle, rapaz.
Pô, mas a gente não sabia jogar, cara.
A gente ficou babando no estilo de arte do jogo, que é muito bonito. É um side-scrolling 2D também. Mas, cara, que arte bonita. A gente vai providenciar alguma coisa pra mostrar pra vocês aí, colocar na postagem, porque é muito bonito o game. E a gente
game
conversou
de plataforma.
Hoje, segunda-feira, com o Jota, a gente conversou com o cara com relação à arte. E vamos rodar, Jota, o áudio do cara?
Dá o play, Floyd. Boa.
Engasguei no play aqui.
Não é pra você pôr o microfone na boca. Só pra apertar o botão.
Tá o play aqui.
A gente tá aqui com o André, o desenvolvedor da Overlord Game Studio. E eles estão aqui com o game Tiny Little Bastards. Foi um game que chama muita atenção pela arte do game. O game é muito bonito. André, o game, você pode definir esse game como que tipo de estilo pra quem não conhece? Ele é um dungeon crawler? Ele é um Metroidvania? Qual é o estilo do game?
Então, ele é bem inspirado em Metroidvania mesmo, assim. Certo. Se a gente for definir o que mais próximo que ele chega é Metroidvania. Só que o Metroid e o Castlevania tem aquele lance de um mundo inteiro já tá disponível pra você desde o início, mas que você não possa acessar algumas áreas por causa de habilidades. Mas o nosso tem mais uma coisa parecida com o Mega Man, por exemplo, que são fases separadas, e você pode pegar habilidades em alguma fase pra usar em outra. Mas em algum momento você vai ter um hub onde você vai poder escolher que fase você quer ir, sacou? Então, Mega Man Vania, sei lá.
Pô, que legal, que ótimo, cara, porque dois estilos maravilhosos, pois, né? É. E a gente tava conversando em off aqui. Você falou sobre o cuidado que vocês estão tendo com relação à arte. A arte é visível, né? Só você olhar um segundinho pro game, você vê quanto é bonito. A animação é muito legal do game, cara. E tipo, você pode falar um pouquinho mais sobre essa questão pra gente?
O nosso animador, ele não tá aqui porque ele teve que ir embora pra casa, certo, né? Segunda-feira, às vezes, é difícil. Mas ele faz as animações todas no Photoshop, quadro a quadro. Desenha uma por uma, pinta tudo direitinho. E ele tá se dedicando muito a isso mesmo. A gente agora tá com três artistas na equipe pra dividir bem o trabalho, porque a gente quer dar realmente muita importância pro jogo, pra ele ficar bonito mesmo, pra chamar atenção de longe e a galera vir aqui jogar, sacou? Então a gente tá com um artista de animação, um artista só pra fazer o cenário e outro só pra fazer interface e design em geral, sacou?
Nossa, maravilhosa arte. Parabéns pra vocês.
Obrigado,
mesmo.
Obrigado mesmo.
Então, André, a gente sabe que a história do Tiny Little tem uma história bem bacana. Você pode falar um pouquinho da história do Tiny Little?
Então, esse jogo, ele se passa num mundo mágico chamado Bjorfold, que é a terra da cerveja. É um mundo em que a cerveja é um item mágico e ela é a coisa mais importante do mundo. E aí a gente vai ter três personagens jogáveis. O Ivar, que é o careca barbudo, a Elga, que é a irmã lourinha dele, e o Uba, que é o irmão magrelo dele.
Então você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, uma possível pergunta. Eu queria saber se ia ter mais personagens jogáveis.
Sim.
Mas além dos jogáveis, vão ter personagens desbloqueáveis?
Não, a princípio não. A gente gostaria que sim, e talvez se a galera pedir bastante, assim a gente faz. Depois que lançar, a gente descansar um pouquinho, aí de repente a gente vai tentar fazer isso. Por enquanto não, a princípio a gente vai ter esses três personagens mesmo. Então, eles são três irmãos vikings, eles têm uma taverna, e aí um dia a taverna deles é invadida por um monte de goblin, e os goblins roubam a cerveja toda da taverna deles, e eles têm que recuperar. E conforme você vai avançando no jogo, você descobre que os goblins não roubaram a cerveja toda só da taverna, roubaram do mundo inteiro, sacou? Então, o mundo tá com uma falta, uma seca de cerveja absoluta.
Isso não pode acontecer.
Não pode de jeito nenhum. O mundo inteiro tem que se unir pra recuperar a cerveja, sacou?
Bacana, bacana. Agora me fala um pouquinho da jogabilidade. Cada personagem tem uma jogabilidade diferente ou a jogabilidade é característica dos três?
Não, então, a gente quer fazer mesmo com que cada um seja uma experiência de jogo diferente. O Ivar, ele soca com as mãos, então ele ataca de perto sempre, tem que chegar perto dos inimigos para bater neles. O Uba é um arqueiro, então ele atira de longe, o dano dele é menor, mas ele pode atacar mais rápido e de longe.
A Helga, ela é meio que o intermediário. Ela tem bastante vida e ela ataca um pouquinho mais longe que o Ivar, porque ela ataca com uma lança.
Sim.
Então a gente vai ter realmente gameplay diferente pra cada um.
Entendi.
Claro que vai ter habilidades que vão ser equivalentes pros três.
Sim.
Mas cada uma vai funcionar de um jeito diferente.
E a pergunta que não quer calar, porque o jogo é muito bonito e a gente já fica doido pra jogar logo, é, existe, primeiro, existe algum tipo de beta que o pessoal pode jogar? É, tá disponível gratuito? Como é que é?
Então, a gente tá aqui na BGS até hoje fazendo a pré-venda do jogo. A gente tá vendendo ele, que vai, ele vai sair, na verdade, no ano que vem, na metade do ano que vem, a gente tá pré-vendendo ele aqui. E além disso, a gente tá preparando essa build que a gente trouxe pra BGS pra deixar ela de redondinha, bonitinha, para disponibilizar para todo mundo jogar até o fim do mês. A gente vai botar para todo mundo que falou com a gente, para todo mundo, todos os backers do nosso Catarse. Vai jogar para todo mundo jogar e dar feedback para a gente ir melhorando o jogo. Mas ele vai ter, acho que só essas duas fases, as duas fases iniciais. De graça.
Nossa, André, parabéns, o jogo tá lindo e a gente tá ansioso aí. E para fechar, previsão assim que vocês, a meta de vocês de entregar o game?
Então, a gente quer mesmo lançar na metade do ano que vem. A gente está desenvolvendo o jogo já há 2 anos, ele já passou por muitas reformulações, mas agora a gente finalmente fechou o gênero, fechou tudo e só tem que botar assets, a gente só tem que incrementar, botar inimigo, botar fase, arte, música, que inclusive eu faço a trilha sonora, efeitos sonoros. A gente tem que fazer, botar conteúdo no jogo agora mesmo, sacou? E assim, quem quiser, eu posso falar nas redes sociais.
Claro, sabe? Que sim.
Então, a gente tá no Facebook, tá no YouTube, no Twitter, Overlord Game Studio. Em todas as redes sociais você encontra a gente, segue lá. A gente tá sempre botando informação, jogando concept, música. A gente tem uma série de vídeos engraçados no YouTube também que a gente faz. Inclusive a gente tá gravando um aqui hoje pra lançar o próximo na semana que vem. E é isso, cara. A pré-venda vai continuar por bastante tempo ainda. Entra no nosso site, que lá tem todas as informações pra comprar.
Legal, a gente vai deixar todas as informações lá na postagem. E cara, parabéns, o jogo tá lindo e a gente tá na expectativa pra jogar o game completo, cara.
Boa, obrigado.
Valeu.
Cara. Valeu mesmo.
Parabéns.
Obrigado.
Galera, Overlord, parabéns. O jogo tá lindo. Continuem com o refinamento extremo que vocês estão dando pro jogo. O jogo está muito polido. Eu tô já ansioso para jogar esse Dungeon Crawler. Eles nos apontaram o estilo mais assim inclinado para Metroidvania. Falaram que vai ter bastante backtracking. Você tem o hub da cidade lá e depois você vai fazer umas dungeons e tal. Ah, e inclusive ele deu uma palhinha, ele falou que vai ser um Metroidvania misturado com Mega Man, né, Jota? Ele falou que vai ter uma parada de você terminar uma dungeon, pegar uma habilidade pra usar em outras, né? Fiquei bem curioso, cara. Então parabéns, Overlord. Termina o jogo logo aí, que a gente quer jogar, já tá ansioso, cara.
Quer jogar e fazer um cast.
Exatamente.
Pode ter certeza que a gente vai propagar a palavra.
Terminem os jogos aí, galera, que a gente quer gravar com vocês.
Cara, é isso que é o problema de a gente pegar férias assim, tipo, a gente vê cada coisa que a gente tem vontade de chegar em casa e jogar. E aqui, infelizmente, assim, só que no mundo inteiro, igual tipo jogar o Horizon ou jogos grandes, mas também como muitos jogos indies, cara, que são muito bons, cara. Dá vontade de a gente chegar em casa aqui. Tanto que muita coisa que os caras falaram, tá pronto, tal, tá aqui, eu já tô jogando algumas coisas, cara.
Exatamente. Próximo game, Jota, qual é o nosso próximo gamezinho indie que a gente curtiu pra caralho?
Esse foi o jogo mais divertido da BGS, ganhou em primeiro lugar destacado o jogo mais divertido da BGS, é o Guts. O
pessoal adorou. What? O Guts, cara.
Cara, eu jogava dando gargalhadas daquele jogo, cara, que loucura, velho.
Floyd, explica pra gente o conceito de Guts, cara. Como funciona, cara, a
Guts,
mecânica?
A gente até vendo. Guts a gente passou lá pra, no domingo. Eu, o Jota não tava, né? Eu, o Mr. Luca, a Cal do 404 e o Fábio do podcast. E, cara, a gente olhando, assim, tinha uma galera, aí depois a gente voltou pra olhar, tipo, a gente só via sangue jorrando, cara, pra todos os lados. É um jogo de luta, não é um joguinho. É um jogo de luta. É um jogo de luta muito bacana, cara, muito sanguinário, que a mecânica de se ganhar as batalhas é você desmembrar por completo o seu adversário. Realmente são dois lenhadores ali, cada um com suas serras na mão, e você vai batendo. Aí tem o Guts Move, que é o golpe que você vai desmembrar alguma parte dele, e é muito bacana, cara, porque é bacana, tipo, você desmembra o cara, ele tá lá sem uma perna e tá indo lá, com o pé só indo pra cima, e às vezes não, o cara tá sem os braços, sem as pernas, dando cabeçada. Pô, mano.
E o jogo tem a mesma mecânica que a gente falou no cast de Tekken, que é um botão pra soco direito, outro botão pra soco esquerdo, um botão pra chute direito, outro botão pra chute esquerdo. E se você for desmembrado no braço direito, por exemplo, você perde aquele movimento. Você só vai poder usar o soco esquerdo. E se você perde a perna direita, a mesma coisa. Então, dificulta um pouquinho ali, o cara que desmembrou primeiro fica um pouquinho na vantagem, mas é muito engraçado, cara.
Então vamos ouvir os desenvolvedores de Guts explicando aí pessoalmente de onde que veio essa loucura toda, cara.
Vamos lá.
Dá play aí, então.
Morou, bora.
Bom, a gente tá aqui com o Fernando, que é desenvolvedor da Flux, e eles estão lançando aí o game, o Guts. É um game que a gente experimentou aqui, eu já tinha experimentado outros dias, eu trouxe o Jota pra experimentar aqui. E a gente vê que a receptividade da galera é legal. Como é que tá, cara, pro ponto de vista de vocês? O pessoal tá curtindo, tá se divertindo, tá achando legal a ideia?
Olha, tá sendo uma maravilha essa feira pra gente. É a primeira vez que a gente trouxe uma versão mais robusta do projeto. E ver filas e crianças, adultos, até mães jogando é super legal. Um jogo que não é muito leve, é um jogo pesado, que você... super humorístico, bem humorado, mas é um jogo pesado, você desmembra o oponente e tal, jogo de luta. Mas tá sendo maravilhoso pra gente pegar o feedback, ver qual é a reação do público. Fizemos dois campeonatos, um ontem e um sábado, foi super, super bem receptivo, tá sendo super legal.
Pô, legal, cara. E a ideia é totalmente maluca, cara. Da onde surgiu essa ideia de desmembrar o oponente e o cara perde as duas pernas, os dois braços, fica só o cotoco ali... Fica lutando com o Toquinho, de onde surgiu isso, cara?
Então, na equipe nós todos somos muito fãs do Mortal Kombat, que é super pesado e tal. Aí a ideia de fazer um jogo de luta, que você pode desmembrar o oponente e continuar lutando, veio de uma cena do filme Monty Python, do Cavaleiro Negro. E a gente se...
Foi só, just a scratch, né?
Exato, só o arranhão. A gente se inspirou muito nessa cena e basicamente todo o projeto foi baseado nisso. E a ideia de continuar lutando, ser humorístico, igual o Monty Python foi uma grande referência pra gente. Além dos outros jogos de luta, como Mortal Kombat, Killer Instinct, que são grandes referências. Daí que veio a ideia, basicamente, Monty Python.
Que legal. Então, a gente já tá vendo o sucesso do projeto aí, o game vai bombar com certeza. Se ele continuar nessa... ver humorística, assim, com certeza vai bombar muito. E a pergunta que não quer calar é, vocês já têm data de lançamento, previsão?
A previsão de lançamento é para o segundo semestre de 2017. E a gente vai lançar para a plataforma PlayStation 4, Xbox One e Steam. Agora, se vocês quiserem entrar e jogar de graça, estamos disponibilizando a versão free dessa alpha que estamos mostrando aqui no playguts.net. É só entrar lá e baixar, que é de graça essa versão.
Beleza, valeu, Fernando. Obrigado, cara. Sucesso para vocês. O jogo tá 10. Valeu, obrigado, cara.
Menções honrosas dos indies aqui, que a gente vai dar uma passada super rápida. Os jogos que a gente jogou e achou bem legal. Sertão Profundo, game da galera lá do Nordeste, desenvolvedores, os caras fazendo uma aventura que você joga com um cangaceiro, o game procedural. Eles mostraram uma tech demo bem legal do game lá, a gente tá na expectativa aí, o game é estilizado. Próximo game, Floyd...
Cara, esse jogo é um joguinho, já tá pronto, eu gosto muito de Tower Defense, esse é em 2D, e esse se chama Magic Castle, cara, é um jogo muito bom, já tá aí pra Android, galera baixar aí na Google Play, já tá prontinho, cara, tem uma chance que esse jogo é muito bom, Magic Castle.
Ressurgidos é um game que tá em conceito... Lá na BGS o pessoal fez questão de levar, desse ano pelo menos, né, na área indie, o pessoal levou muito gameplay pra você testar, nem que fosse uma tech demo, nem que fosse um alpha muito inicial, mas os caras levaram lá o conceitual. No caso do Ressurgidos, eles não tinham gameplay ainda, mas eles foram super cuidadosos em apresentar um game, mostraram lá alguma coisa de como o game vai aparecer num trailerzinho, fizeram um esquema bem legal com uns zumbis lá pra você tirar foto, pra você tentar participar e participar do... ganhando a promoção dos caras lá, você vai participar do game. Então fiquem de olho aí em Ressurgidos, um game que vai se passar no Brasil, um game de estratégia envolvendo zumbis com uma estética dos games da Telltale, The Walking Dead. Então fiquem espertos aí.
E mais um aqui é o Spaceships Overdrive. Esse é um joguinho de navinha também para Android, ou agora só tá para Android ainda, né, que é do pessoal da Ethereal Flame. Troquei uma ideia lá, o jogo já tá pronto também, de navinha, muito bacana, é, progressão lateral, porra, show de bola, já joguei esses jogos, são muito bons e tô gostando muito desses dois jogos mobile que a gente acabei conhecendo lá, e é sucesso. E galera, e o pessoal da Zanardzilas aí pediu pra gente dar um green light pra eles lá na Steam do jogo Dog Dirty. Eu joguei um joguinho tipo aqueles comando desesperados pra PC, cara. É honestíssimo também, é bem 8-bit, tá bem no início ainda.
Desesperados, eu lembro, jogo de Faroeste, né?
Sim, porra, é daquela mesma point and click que você dá as ações, cara.
Muito bom.
Então a gente vai deixar o link no post pra vocês dar um ok lá pra eles, que é... eu joguei, ou... gostei muito do jogo, do que tá pronto, e é show de bola.
E pra finalizar esse papo maravilhoso desse cast gigantesco, a gente vai finalizar com chave de ouro, com a nossa conversa com os nossos brothers do 404, que a gente conversou lá no final da quinta-feira à noite do dia de imprensa. Vamos lá?
Bora!
Beleza, então a gente tá aqui agora, 9h25, exaustos. Cansado, jogado num canto aqui com a galera do 404, e andamos muito, cansamos muito, e vamos ver o que cada um acha aí, que curtiu o game, que curtiu mais, né? Então, vamos ver, Marco, você, sua escolha.
Cara, uma pequena surpresa que foi o Dragon Ball Xenoverse 2, que a gente experimentou, não dava nada pra ele. O primeiro é bem mais ou menos o esquema de luta, e melhorou pra caramba no segundo. Possivelmente vou comprar. Mas eu acho que o dono da noite é VR, né, cara? Não tem como. Oh, a gente...
os caras conseguiram experimentar VR. Tomamos vários não. Eu e o Jota, o Floyd, vamos lá. Não, não no Batman. Não na Sony. Não em lugar nenhum. Os caras experimentaram. Vocês foram na Sony, foram em todos os lugares.
É, a gente... eu e o Jota conseguimos ir no da Sony. Eu experimentei um jogo chamado Rigs, que é tipo um simulador de mecha lá, esportivo e tal. O JM foi outro. Mano, é animal, a sensação é impressionante. Tipo, da coisa do simples de você olhar pro lado e ver seu ombro no lugar do seu ombro, tá ligado? Já te dá um impacto, assim, do negócio. E o jogo, a imersão dele é absurda. É uma tecnologia que chegou pra... que vai arregaçar, assim, quando eles baratearem, né? Quando ficar acessível.
Então, pra você, VR foi o melhor de hoje.
Puta, com certeza. O campeão da feira é VR, mano.
Beleza, da hora. JM, e você, cara, o que, que foi o highlight pra você?
Cara, como o Mark já falou VR, não vou falar VR, eu vou falar sala de imprensa.
Poxa, os caras tentaram avisar a gente que tinha lá uns mimozinhos, bolachinha, aguinha.
Bolachinha, mano, tinha bolacha, tinha lanche, patezinho, tinha energético, suquinho. Basicamente, cara, e vocês perderam. Né? Vocês foram lá no Bob's e a gente comeu de graça lá na sala de imprensa.
Pior que nem no Bob's, que a gente não tinha grana pro Bob's.
Eu tô guardando o estômago pro hambúrguer.
É, da hora. Tá mais sério, cara. Tipo, ponto. Querendo ou não, ponto alto foi VR, não tem jeito. A gente viu outros jogos, a gente brincou no stand da Sony, um pouquinho no stand do Microsoft. E, cara, não. Tinha jogos legais, tinha jogos muito bons. Eu quero ver ainda o For Honor, como é que tá, que eu não brinquei, mas VR. Legal. VR é absurdo, show. Tá ligado? É show.
Da hora.
É outro nível, é outro nível de realidade, outro nível de tudo.
De realidade, né?
Cara, quem sabe a gente não consegue, né? Vamos tentar os outros dias aí.
Tipo assim, amanhã a gente consegue.
Diego, e você, cara? O que você curtiu mais aí? Qual foi o game que chamou a atenção?
Ah, cara, então, a gente jogou bastante coisa aí, mas não tem como não falar do Batman, cara. O Batman tá espetacular, cara. Batman VR, muito maneiro. É uma paradinha pequenininha ali, só pra gente ter noção de como funciona e tal, mas mesmo assim, muito impressionante, muito maneiro, cara. Sei lá, é indescritível, pelo menos por enquanto. É uma parada que realmente veio pra ficar. Vamos que tal eu substituir a realidade aqui pela
virtual? A realidade tá chata, tá precisando de uma coisa melhor. Uma coisa melhor que a realidade.
Seja o Batman, né, cara? Eu sou o Batman, porra.
Pô, que da hora, cara.
Você coloca o capacete, você coloca a máscara e você olha no espelho e você é o Batman, oh, cara.
Agora eu vou ter que experimentar esse VR, vou me colocar a máscara e me olhar no espelho e ver se eu vou estar musculoso igual o Batman ou se eu vou estar com a barrigona de sempre, tá ligado? Mas legal, cara. Pô, legal. Muito foda. Ultra Combo!
My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain
O programa já acabou. Sugiro que vá embora. Não tem easter eggs para serem ouvidos. Eu estou falando sério. Vai embora. Você está só perdendo seu tempo. Bom, eu avisei. Vou iniciar minha rotina de desligamento. Tchau. Ultra! 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 Ultra!